Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode acompanhar os primeiros blocos do programa de hoje ou outro programa que tenha perdido pelos podcasts que ficam gravados no site da RUM em www.rum.pt. Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Hoje recebo aqui no estúdio Daniela Galvão a falar sobre fonoaudiologia, terapia da fala. Nos blocos anteriores, falamos aí um pouquinho mais da profissão, falamos dos cuidados com as crianças, mas agora, Daniela, é verdade que o terapeuta da fala pode beneficiar pessoas que têm apneia do sono e ronco? Como é que é essa atuação?
É verdade, Alexandra. Ah, é a atuação que é dentro da área da motricidade orofacial. Vamos só contextualizar, não é? Temos a grande área da motricidade orofacial. Dentro dela, existem alguns tipos de situações, né, de patologias, vamos dizer assim, que nós podemos atuar sim. Por exemplo, a cirurgia ortognática, aquelas pessoas que têm um transtorno nessa articulaçãozinha aqui temporomandibular. Essa articulação que faz a conexão do osso temporal com a mandíbula. Nós fazemos também essa parte de reabilitação. Também temos as situações de crianças ou adultos que utilizam aparelho ortodôntico para correção dentária, né? Alinhamento dentário. Isso também é feito, esse trabalho, porque nós reabilitamos a parte da musculatura, né? A parte muscular, e auxiliamos essa parte óssea, que já está sendo modificada pelo tratamento ortodôntico. Uma outra situação seria a questão da face, das assimetrias faciais. Também utilizamos muito essa parte da motricidade orofacial para fazer esse trabalho muscular, neuromuscular, na realidade. E tem essa parte da apneia do sono e ronco, que é uma área de atuação muito promissora dentro da terapia da fala e pouco conhecida, eu diria.
Exato, é pouco divulgado, né?
Pouco divulgado, exato.
São tantas pessoas que acabam sendo vítimas, né? Que sofrem com isso.
Que sofrem com isso, porque realmente é um sofrimento.
Exato.
Não é? Porque isso atrapalha, além do seu, da sua higiene do sono, a higiene do sono do outro.
Exato.
Né? Porque muitas vezes atinge mais os adultos, não dizendo que não atinge as crianças, mas atinge mais os adultos, e os adultos geralmente estão acompanhados, né, ao dormir. Isso atrapalha muito, interfere na vida ali familiar, no contexto do casal, inclusive.
Com certeza.
Não é? Às vezes ocorre até uma certa separação. Ah, não vou dormir aqui nesse quarto, eu vou dormir no outro, porque você ronca demais.
Não consegue, né?
Não consegue, exato. E muito se pensa que esse trabalho ele é feito apenas com a utilização de um equipamento, que se chama CPAP. Então, é pensado que esse equipamento, o uso dele, já resolve esse problema, essa problemática, mas não. Inclusive, a terapia da fala, ela entra como um auxiliador para até o impedimento da utilização desse equipamento, ou então, se realmente esse equipamento se faz necessário, a terapia da fala entra como um meio, um mecanismo de, por exemplo, diminuir a gravidade dessa apneia do sono. Isso vai fazer com que o equipamento seja menos utilizado, né? E no futuro seja dispensável. Então, é muito importante a atuação. A atuação dentro da terapia da fala, ela se dá da seguinte forma. Nós trabalhamos a parte respiratória, não é? Que é da competência também do terapeuta da fala trabalhar essa parte respiratória, porque nós precisamos liberar essa via aérea para essa respiração se dar livremente, porque o que é que ocorre com a apneia, né? O ronco? Ocorre uma queda da base da língua, que é como se obstruísse aquela passagem do ar lá atrás na garganta. Ocorre também, muitas vezes acontece um depósito de gordura, tanto nessa região de língua, do dorso lingual que chamamos, que é a parte da língua em si, né? De toda a extensão da língua, ocorre depósitos ali de gordura, depósitos de gordura também na região do pescoço. Então, através desses exercícios respiratórios e de motricidade orofacial, conseguimos diminuir esses edemas, reduzir esses depósitos de gordura e tornar essa via mais permeável à passagem do ar. Então, fazemos um trabalho respiratório, utilizando muitas vezes a questão do soro fisiológico, das lavagens nasais, feitas de uma forma direcionada, feitas de uma forma programada, não é? Porque é preciso ter alguns cuidados para se fazer a lavagem nasal, para que ela seja eficiente, né, e não prejudique, por exemplo. E é feito também esse trabalho voltado para a língua, para a bochecha, para a garganta, para o pescoço, para os lábios, para que essa respiração se processe pela via correta, que é a via nasal, né? Que muitas vezes, principalmente no ronco, as pessoas respiram à noite, principalmente à noite, pelo nariz, perdão, pela boca. É uma respiração bucal. Então, é preciso fazer essa adequação. E a gente percebe na prática que isso é diminuído drasticamente. Há um conforto respiratório. Então, à noite, ela é mais conciliadora com o trabalho da terapia da fala. E esse trabalho ele pode ser feito a partir dos 6 anos de idade. Porque nós também percebemos que as crianças roncam muito. Né? Aquelas criancinhas que têm naturalmente, assim, no seu dia a dia, continuamente, uma obstrução nasal, ela vai respirar pela boca. Não? Então, à noite, ela vai abrir a boquinha para respirar. Claro.
E aí acaba roncando.
E aí acaba roncando, acaba acontecendo a baba, babando, não é? Babando. É. Então acaba roncando, aquela noite já não é mais tão conciliadora, ela acorda indisposta, ela vai para a escola e não consegue prestar atenção no conteúdo que é dado. Então isso tudo é uma repercussão importante, né? Que nós podemos atuar e podemos beneficiar esse tipo de público.
Agora, Daniela, em que momento que a gente percebe, seja nas nossas crianças, seja no nosso companheiro, né? Seja em nós mesmos. Muitas vezes a outra pessoa é que nos sinaliza que esse ronco não está normal, que ele precisa realmente de um acompanhamento, de um tratamento. Existe isso?
Isso. Existe sim. Na verdade, o ronco já não é normal, porque é uma fricção do ar, né, que passa ali por aquele tubo que está muitas vezes flácido. O tubo, a grosso modo, seria essa via aérea. Não é? Então, ela está, muitas vezes, frouxa e com essa frouxidão, essa hipotonia, que é essa flacidez muscular, essa falta de tônus, de força, ela acaba por o ar passar e vibrar toda aquela região. Então, o ronco já não é dito normal.
Olha só.
Não é?
É porque exato. A gente lida com isso com tanta naturalidade, né? É. Às verdade. Vezes vira até brincadeira, né? Isso. Piada na família. Papai ronca demais.
Isso,
então,
é verdade.
Isso não é um estado normal.
Não, isso Olha. Já não é um estado normal. Agora, claro, aquele ronco que é mais superficial, que é menos intenso, ali é administrável.
Quando a pessoa tá mais cansada.
Quando a pessoa tá mais cansada, quando a pessoa ingeriu um pouco de bebida alcoólica antes de dormir,
sim.
também causa esse relaxamento. Essa relaxação completa.
É.
Exato, exato. Mas quando esse ronco nós percebemos que já está mais intenso, que é alto, né? Que muitas vezes acorda a casa inteira.
Que incomoda.
Que incomoda. E que tem aquelas paradas respiratórias que são as apneias.
Isso é um risco, né?
É um risco. É um risco muito grande, porque a apneia ela pode levar a alguns problemas de saúde, de fato. Pode levar a hipertensão arterial, por exemplo. Não é? Porque vai aumentar o metabolismo ali durante a noite, que na verdade deveria estar basal, deveria estar um metabolismo mais baixo, devido à questão do esforço, do ronco e dessas paradas respiratórias. É como se o organismo ele precisasse trabalhar mais para despertar a pessoa, para ela voltar a respirar.
Olha só.
Então, isso pode causar um aumento da pressão arterial, pode causar até consequências mais graves, como acidentes vasculares cerebrais, né, um AVC, e até outras repercussões também, a morte súbita. Então, assim, é realmente uma situação alarmante que precisa de tratamento. E esse tratamento existe, né? E ele é feito tanto através da terapia da fala, quanto através do equipamento realmente necessário, que é o CPAP. É feita uma consulta primeiro, né, com o otorrinolaringologista, que é a especialidade médica responsável por diagnosticar e tratar e encaminhar esse utente ao tratamento correto. É feito um exame chamado polissonografia, que é um exame que vai mapear, né, toda essa apneia, vai ver a gravidade dela, quando ela ocorre, esses episódios, quantos segundos passam de apneia, para fazer as classificações, se é leve, moderada, grave. E A partir daí é feito esse encaminhamento para os tratamentos adequados.
Perfeito. Daniela, você trabalhou muito tempo dentro da sua área lá no Brasil. E agora está começando aqui em Portugal. Você tem percebido alguma diferença?
Tenho percebido algumas diferenças. Primeiro que eu estava no Brasil mais vinculada à parte hospitalar, né? Na verdade, no Brasil, eu já permeei alguns âmbitos aí, já trabalhei em lares de idosos, domiciliares, prefeituras, cheguei a servir a Marinha do Brasil como fonoaudióloga, que é outro ambiente, né? O ambiente militar já é diferente, é outra prática. Então, eu fiz alguns trabalhos nesse sentido. Aqui em Portugal, nós percebemos que o trabalho, claro, existem os trabalhos nos hospitais, né? Nos hospitais públicos, privados, mas a grande maioria se dá nos gabinetes em si, nas clínicas.
Sim.
Nessas clínicas que têm essas especializações, exatamente. Então, eu percebo que existe essa diferença. Também existe a diferença que muitos dos terapeutas da fala portugueses, eles, de facto, atuam mais na área infantil, na área da linguagem, na área até da motricidade também, mas sempre voltado mais para as crianças. Os adultos e os idosos é uma fatia menor, né, do público que nós atuamos.
E você tem um trabalho muito intenso justamente com essa terceira idade, né?
Exato, eu tenho. Eu tenho muita afinidade com as crianças, gosto muito desse trabalho também voltado para as crianças, porque é muito estimulante, nós vemos resultados,
sim,
é gratificante, sim, né? Mas o trabalho com adulto e idoso realmente seria o meu fraco. É minha paixão.
Exato.
Né? O trabalho com os adultos e idosos, o trabalho voltado, por exemplo, para doentes de Parkinson. É um trabalho muito interessante, porque o Parkinson, ele causa alguns comprometimentos, tanto na voz quanto na deglutição. Né? Então, esse trabalho é muito importante. No Alzheimer também, nas demências, que nós falamos mais de Alzheimer, mas existe uma gama de demências, né?
Sim.
A frontotemporal, existe a demência mista, a pugilista, existem diversos tipos de demências. Então, nós atuamos muito nessa área. Eu tenho, assim, especialização tanto em saúde do idoso quanto nessa parte de disfagia, que é a parte realmente mais presente nos hospitais. Não deixando de estar presente nos gabinetes. Nos gabinetes, ela está presente quando a pessoa já passou por uma internação hospitalar, um internamento hospitalar, às vezes prolongado ou não, e a pessoa já teve essa alta, já está em casa, já tem condições de deslocação para o gabinete, para a clínica, e é feito a reabilitação, mas seria uma reabilitação mais complementar, né? Ele já passou de uma fase mais crítica e já está numa fase mais estável. Então, é feita essa maximização, vamos dizer assim. Por exemplo, pensando num paciente assim neurológico, ele já está a se alimentar pela boca, mas ele está com a consistência pastosa, por exemplo, a textura mais liquidificada, né, triturada. Então, nós fazemos um trabalho para que essa consistência seja evoluída. Ele passa para a consistência livre, a consistência que a gente chama de branda ou a livre até, que seria aqui. A branda seria com as proteínas mais cozidas, né, mais amolecidas. E a livre é completamente liberada, como a própria nomenclatura fala.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Nem tudo está perdido, nem sinal de pedra no peito. O horóscopo do jornal arriscou um belo dia. Liguei o rádio na hora certa, era a canção que eu queria. Está perdido, tudo em paz no reino da química. Ninguém me telefonou enquanto eu dormia. Sonhei com meu pai e ele sorria. Chimarrão pra acordar, era só o que eu queria. você. Quem diria que ironia? Sem você eu sou feliz. Está perdido, outono em Porto Alegre. Sou o dono dos meus passos. Sobre folhas mortas, o mundo fica pra outro dia. Andar por aí era tudo que eu queria. Veja você, que surpresa, que coisa incrível. Sou feliz. Veja você, quem diria que ironia? Sem você eu sou feliz. 17 anos e fugiu de casa. 7 horas da manhã de um dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar. Um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros. Era Ana Paula, agora é Natasha. Usa salto 15 e saia de borracha. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiro, tiro. Sabe de nada. Carteira falsa com idade adulterada. O vento sopra enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar. Um outro dia, um outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, um corpo feito pro pecado. A vida é belo, paraíso, um comprimido. Qualquer balaco ilegal ou proibido. Sem pensar, um outro dia, um outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. De carro cantam tiro, 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 tiro. meus dias de paz, nos meus dias de luta. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, cantando essa canção, o que cantarei depois? Canta depois.
O quê?
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje conversamos com Daniela Galvão a falar sobre fonoaudiologia, terapia da fala. Bom, Daniela, na área da oratória e retórica, como que a terapia da fala pode contribuir?
A terapia da fala pode contribuir nessa parte toda de comunicação, não é? Porque a retórica é o comunicar, é você alinhar o que você quer dizer com o que, de fato, a sua intenção está a dizer. É o falar sem falar. Então, nós trabalhamos toda essa parte de aperfeiçoamento de voz. Então, trabalhamos a melodia vocal, a impostação de voz, a entonação de voz. Tudo de uma maneira intencional para que aquela sua mensagem seja transmitida fidedignamente. Ou seja, o que você quer comunicar é exatamente a intenção que você quer que os outros entendam que você está a oferecer. Então, é um trabalho muito interessante. É um trabalho, inclusive, que não só diz respeito à voz, mas, como eu falei, tudo que diz respeito à comunicação no geral, não é? A comunicação verbal e a comunicação não verbal. O que seria comunicação não verbal, Daniela? Seria o olhar, a postura, os gestos, a expressão facial também, que diz muito. Toda essa parte de comunicação é da competência do terapeuta da fala. Então, por exemplo, Alexandra, nós utilizamos muito de técnicas, inclusive para aquecer e desaquecer a voz, para que não ocorra um desgaste vocal, né? Não ocorra, inclusive, falhas na voz durante a minha explanação de algum assunto que eu for tratar, seja numa palestra, seja numa rádio, seja em qualquer meio de comunicação.
Bom, então eu, como comunicadora, né? E, na verdade, eu sempre fui, porque professor, o seu instrumento de trabalho é a voz.
Exato.
Sempre foi um desafio muito grande. Então, vamos aproveitar esse último bloco aqui. É possível, a gente consegue deixar algumas dicas para esses profissionais, professores, radialistas,
claro,
palestrantes?
Isso, é
quem
possível,
quem usa,
sim,
da voz, né?
Exato, quem usa da voz.
Para trabalho.
Para o trabalho. É realmente um instrumento muito valioso.
Valiosíssimo.
E um instrumento que precisamos cuidar dele, porque, afinal, vamos falar a parte filogenética, ai meu Deus, eu vou trazer alguns termos, a parte de formação desse instrumento, que é a laringe, que é onde é produzida a voz, na verdade, ela não foi criada para isso, né? Não sei se as pessoas, a maioria delas sabe. A laringe, as pregas vocais, que nós chamamos, que aqui são conhecidas como cordas vocais, que nós temos quatro, mas só utilizamos duas, que é importante que utilizamos duas, que não as quatro, porque senão, se utilizarmos as quatro, é esforço vocal. Vamos lá. Ele foi constituído, esse órgão, essa laringe, para a função esfinquintérica, para a função de proteção. Na hora que evacuarmos, Na hora que formos deglutir, ela se fecha para que esse alimento passe por trás e não vá para ela, não vá para a via aérea, não é? Que é quando ocorrem as broncoaspirações, as aspirações pulmonares. Então, assim, o órgão em si, ele não foi constituído para a voz, para essa comunicação que temos através da voz. Mas o próprio ser humano, né, pela sua evolução, ele adaptou esse órgão para isso. Então, é preciso que se cuide desse órgão, porque, na verdade, ele tem características tanto de ser, de aguentar, de ser firme, mas também tem características de delicadeza, porque são pregas, né? É uma musculatura, é um ligamento, que a gente chama ligamento vocal, que ele é resistente, mas, ao mesmo tempo, precisamos ter alguns cuidados para ele, principalmente quando se trata de profissionais da voz.
Uhum.
Não é? Porque
pode forçar.
Que pode forçar. Que muitas vezes pensamos, não, eu não grito. Não, eu não falo muito alto. Mas muitas vezes fala baixo de uma maneira inadequada, com esforço. Ou seja, sem respiração, sem esse suporte aéreo, que é esse suporte que nos dá a capacidade de conseguir sustentar uma nota, sustentar uma fala encadeada por mais tempo, né? Então, esse esforço é feito sem nós, inclusive, percebermos que ele está sendo feito. Às vezes, não nos hidratamos como deveríamos, né? Precisamos, principalmente no momento que estamos a utilizar mais a voz, essa demanda vocal aumenta. É preciso fazer uso de pequenos goles de água, porque isso vai hidratar esse trato vocal e vai evitar, por exemplo, atritos.
Água natural, né?
Água natural, de preferência, ou seja, em temperatura ambiente.
Exatamente.
Né? E inclusive, pelo menos para mim, funciona da seguinte forma. Temperatura ambiente parece que não saciou a minha sede. E falando em sede, precisamos tomar água antes de tê-la.
Exatamente.
Porque a sede, acredito que a nutricionista querida que passou por aqui já falou muito isso. A sede é como se fosse o último estágio do organismo. É o organismo pedindo socorro já. As células já sem quase líquido. Então, antes de chegar nessa fase de sede, é preciso se hidratar bastante. E isso vai evitar, como eu falei, o atrito, né, nas pregas vocais. Não que a água vai passar, vai banhar as cordas vocais de forma alguma, vai passar por trás, mas vai deixar essa estrutura toda umedecida, mais permeável. E vai evitar o atrito, que é o que vai causar, muitas vezes, a alteração na voz. O atrito, por exemplo, se eu tomo pouca água, eu começo a juntar mais muco, que é aquela secreção natural que temos no organismo.
Uhum.
Quando a gente junta o muco, a gente junta geralmente nessa região das bordas livres, que a gente chama, que é estão aqui as duas preguinhas vocais. Aí nessas bordinhas aqui, são as bordinhas livres, que é quando se fecha e vibram para produzir essa voz, existem estruturazinhas aqui que são chamados de cílios. É como a pensar um bocadinho as vibriças, que são os cílios do nariz, né? Então, esse muco, ele tá mais engrossado, mais espesso, ele começa a se acumular nesses cílios. E o trabalho desses cílios vai ficar comprometido. Qual é o trabalho deles? É justamente mobilizar esse muco e
suavizar,
varrer, né? Retirar, realmente. Se ele está mais espesso, esse muco, ele vai se alojar nesses cílios, o cílio não vai conseguir fazer o papel dele, e esse muco vai ficar acumulado, e a gente vai ter vontade de quê? Do pigarreio.
Olha.
De limpar a garganta. E o pigarreio é um atrito imenso. Com a continuação desse pigarreio, pode realmente se tornar um calo, que é o chamado nódulo vocal, que é uma alteração vocal, né?
Uhum.
É uma lesão benigna, mas não deixa de ser uma lesão. Claro, graças a Deus, muitas vezes não precisamos nem de cirurgia para retirá-los. Com a própria terapia da fala, é reabsorvido esse nódulo, né? Com essa reeducação, essa higiene vocal que falamos, esses cuidados com a voz e exercícios chamados de hipercinéticos, ou seja, relaxar a musculatura, porque ela está sendo muito utilizada, ela está sendo hipertrofiada. Então,
sobrecarregada.
Precisamos tirar essa sobrecarga.
Uhum. E tem algumas dicas práticas, por exemplo, para a gente em casa, que naturalmente queira cuidar da voz.
Claro, tem sim.
Por exemplo, já me falaram que comer maçã.
Ah, verdade! verdade, verdade.
Eu como professora, eu sempre ouvi falar, olha, come uma maçã. É verdade. Maçante.
Será que isso já é explicado, que os alunos oferecem uma maçã à professora no passado por esse motivo? Não só o alimento em si?
Exato.
Tem sim, tem um fundamento. A maçã, ela tem propriedades adstringentes. Então, ela limpa o trato vocal, né? É como se ela limpasse, de fato. Além do mais, quando se está a mastigar uma maçã, primeiro morde-se, então aquela mordedura já proporciona uma abertura bucal maior. Então, eu vou estar ali mastigando, eu vou já estar trabalhando toda a minha musculatura mastigatória.
Ou seja, o próprio exercício.
Próprio exercício, exatamente, da mastigação vai repercutir positivamente na voz. Porque se eu movimento toda essa musculatura, tanto de região de face, né, terço inferior, quanto pescoço, eu vou estar a facilitar a mobilização da minha laringe. Ela vai estar mais livre a se movimentar. Tanto é que orientamos muito. Não vamos usar nada que aperte, nenhum tipo de colar, nada que aperte a região do pescoço, nem a região do abdômen, devido à musculatura diafragmática, que é uma musculatura muito utilizada pelos profissionais da voz, porque ela, sim, dá o suporte necessário para ter uma capacidade aérea boa, uma capacidade respiratória boa, para se sustentar a voz por mais tempo. Então, existem alguns cuidados que podemos fazer em casa, que é estar sempre a tomar água. Essa água é importante que ela seja tomada ao longo do dia.
E não de uma vez, né?
E não de uma vez só.
É.
Não adianta tomar. Ah, eu tomo sim, 2 litros. Eu tomo um copão de manhã, outro à tarde e outro à noite. Não adianta.
Uhum.
É preciso ser fracionado essa tomada.
Pequenas doses no decorrer do dia.
No decorrer do dia. Eu até sugiro, sabe o copinho de café, 50 ml que a gente chama? De meia hora, aquele copinho de café. Quando vamos fazer a soma, claro que cada um tem a sua estimativa necessária.
Claro.
Mas quando vamos fazer a soma, às vezes até chegamos aos 3 litros, fácil, fácil. Então, é importante a gente tomar bastante água, é importante a gente evitar o pigarreio. Como é que a gente consegue evitar o pigarreio? Existem alguns truques, geralmente eu oriento engolir com um certo esforço a saliva, para que ela desça toda.
Olha.
Eu oriento fazer uma tossezinha fraca, ao invés de eu fazer uma tosse fraca, até limpar.
Mas isso, a gente mesmo provocando isso.
Provocando isso, exatamente. Vem aquela vontade de fazer aquele atrito? Não, não faça. Pode tentar fazer uma tosse fraca, ou uma vibração de língua, que já é uma técnica de voz utilizada tanto para aquecer quanto para desaquecer a voz, quando nós vamos utilizar mais a voz, que seria uma vibraçãozinha, que na verdade essa vibraçãozinha de língua, ela é uma massagem nas preguinhas vocais, elas vão estar sendo massageadas, com isso vai inclusive diminuir edema, ou então gargarejar água. Pega um pequeno gole, inspira pelo nariz, coloca um pouco a cabeça para trás, não joga muito para trás e gargareja a água, volta para o meio, engole essa água gargarejada. É importante, porque vai estar, além de massageando, mobilizando essa preguinha vocal, diminuindo o edema, vai estar também forçando uma maior hidratação, porque a gente vai estar sempre a engolir água.
Ou seja, esses detalhes... Eu vou entrar para uma palestra agora, sou professora, vou entrar para uma aula. Seria interessante esse exercício, né? Pequenas práticas antes.
Essas pequenas práticas antes. Existem alguns exercícios chamados universais, que são exercícios que são benéficos para qualquer área da voz. Seja para uma voz mais soprosa, aquela voz que escapa mais ai, tudo bem. Né? Aquela pessoa que às vezes fala assim, parece que está soprando. Seja para uma voz mais áspera, aquela pessoa que tem aquela rouquidão, que causa aspereza na voz. Porque a voz tem algumas características interessantes, né?
Individuais, né?
Individuais. E nós comparamos, inclusive, a texturas, a cheiro, não é?
Exato.
A características humanas. É interessante, porque a voz... Ai, a voz é emoção. A voz é transmissão de sentimento. Não é? Então, assim... Muitas vezes, quando atendemos ao telefone, percebemos que a pessoa, muitas vezes... Tem vários componentes. Se a pessoa está triste, está alegre. Se é uma mulher, se é um homem, se é um idoso. Quantas vezes, inclusive, confundimos ao telefone? Pensamos que estamos a falar com uma criança e é um idoso? Ou vice-versa?
É o poder da voz.
É o poder da voz, exato. Então, para esse tipo de situação, vou dar uma palestra, vou entrar numa aula. Nós podemos fazer um aquecimento na voz. Uhum. Não há mal fazer algumas respirações. Primeiro, eu gosto sempre de começar adequando a respiração, ou seja, utilizando a respiração chamada costodiafragmática, que é aquela respiração que nós fazemos de uma forma mais profunda. Então, a gente vai inspirar pelo nariz, desenvolver a consciência respiratória, né?
Uhum.
Puxar o ar profundamente pelo nariz, segurar um bocadinho, soltar pela boca, esse ar bem longo. Essa expiração, ela deve ser feita por mais tempo do que a entrada do ar, que é a inspiração. Então, isso é feito de 3 vezes. Após isso, nós fazemos a vibração de língua, que seria... Podemos, inclusive, colocar as vogais ao final, porque suaviza mais ainda. É como se fosse um desfecho mais harmônico. E essa vibração, ela deve ser feita suave, né? Por isso que eu preciso primeiro inspirar e já vibrar a língua. Bem, e de preferência, fazendo esse bico, esse gesto do bico, uhum. Porque suaviza ainda mais. Relaxa a musculatura mais ainda. Então, seria... E aí completa as vogais.
Uhum.
Existe também uma outra técnica, que essa sim, ela é um pouco mais aprofundada, mas eu vou só para nós ficarmos curiosos aqui.
Exato.
Porque a voz, ela tem vários aspectos, né? Nós sabemos, ela tem o aspecto chamado de ressonância, que é a nossa capacidade de amplificar esse som. Não é? Porque quando ele é produzido na laringe, ele é muito baixinho. Se nós puséssemos um auscultador aqui na laringe, nós quase não iríamos ouvir esse som. Quando ele vem para cima, quando ele ganha o nariz, a boca, a garganta, palato, todas essas estruturas, ele ganha amplificação.
Uhum.
É como se nossas estruturas, bochecha, lábios, língua, fossem caixas de som do carro.
Exato.
Amplificadores.
Amplifica. Uhum.
Isso. Então, trabalhar esse aspecto da ressonância é muito importante, porque é como se a gente produzisse a voz... É como não, é para a gente produzir a voz com volume, com intensidade, sem esforço nenhum.
Uhum.
Então, seria mais ou menos assim. Eu vou inspirar e vou trazer a minha voz toda aqui, que a gente chama de máscara, que é a face. Trazer ela toda para cima e não concentrar ela lá para a garganta. Vou mostrar. Então, eu vou tá trazendo a voz toda aqui para frente, para cima. Com isso, eu vou aumentar esse espaço da minha voz que ele vai ocupar na sala de aula. Vou fazer a diferença para a voz presa na garganta.
A gente percebe, com certeza.
É nitidamente diferente, uhum. Né, a percepção.
Você percebe o esforço ali.
Exato, o esforço. É como se tivesse algo comprimido, algo preso.
Exato.
E quando a gente consegue essa ressonância mais nasal e oral, né, que é a preferência, essas duas ressonâncias, a gente consegue realmente amplificar essa voz e que ela alcance, por exemplo, aquela criança que está lá ao fundo da sala.
Uhum.
E também, a falar dos professores, existem também algumas dicas que eu posso aqui dar, que é a disposição dos alunos na sala, por exemplo, estar sempre a se movimentar quando está a falar, não ficar no mesmo lugar. Usar alguns recursos, delegar aquela criança, leia tal trecho do texto, para que eu não fique o tempo todo a falar ali, uhum. O tempo
seja
todo
a única
só eu,
voz ali, né?
Seja a única voz ali, exato.
Perfeito. Bom, Daniela, infelizmente nosso programa está esgotando, né, nosso tempo aqui, mas já fica aqui o convite para que você esteja aqui conosco uma vez por mês para a gente, porque é muito assunto
muito
curioso, acho que é importante aprofundarmos um pouco mais nesse mundo, né, da fala, da terapia da fala, da fonoaudiologia. E eu fico aqui, então, um convite para você voltar. E aí, sim, a gente vai falar mais, aprofundar mais nesses temas que a gente hoje falou de maneira mais genérica, mas falar de uma forma mais aprofundada para auxiliarmos e ajudarmos os nossos ouvintes que estão sempre com a gente aqui todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Fica aqui o meu muito obrigada por essa manhã maravilhosa e riquíssima de conhecimento.
Eu que agradeço, Alexandre. Convite completamente aceito. Muito feliz pelo privilégio de estar aqui nesse programa tão necessário, importante, impactante, eu diria, porque trazemos sempre assuntos dinâmicos, assuntos fundamentais que precisamos tratar. Vamos sim, nosso encontro uma vez por mês. Completamente aceito o convite. Agradeço muito pela oportunidade. Uma satisfação, uma manhã deliciosa.
Perfeita. A Daniela também escreve para a nossa coluna do suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho quinzenalmente aos sábados, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Inclusive, se quiserem conhecer, porque aqui na rádio a gente ouve sua voz, né? Mas se quiserem conhecer a Daniela, ela está lá no Chá e Prosa, já participou de uma entrevista lá. Basta recorrer aos vídeos que ficam gravados no YouTube Olhar Brasileiro. Bom, infelizmente chegamos ao final. Vou agradecer. Muito obrigada, Daniela.
Eu que agradeço, Alexandra. É uma imensa gratidão que eu tenho. Muito feliz de estar aqui.
Perfeito. Obrigada, caros ouvintes. Vamos ainda para o nosso último bloco musical. Mas a gente já se despede por aqui. Nos encontramos no próximo domingo. Até domingo que vem. Tchau, tchau.
Sabe essas noites você vai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois. Desce mais. Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Que a gente se parecia. Tô cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal, um casal sensacional. Você não soube me amar. 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 No começo tudo era lindo. Tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Nada, nada, nada.
Foi besteira usar essa tática dessa maneira assim dramática.
Eu tava nervoso.
O nosso amor era uma orquestra sinfônica.
Eu sei.
Essa noite Eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com um dia que a terra parou, com um dia que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. Um dia em que a terra parou, oh, 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 oh. No dia em que a terra parou, oh, oh, oh. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.
O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, oh yeah, no dia em que a terra parou, foi no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei.
Dizer que não existe razão. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. não aguento mais. Birita e a Mônica riu. Quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio o medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato, e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília, e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?